Boa tarde, senhor presidente. Eu vou começar meu pronunciamento com um vídeo. Vão até entender que este vídeo é interesse próprio, já que eu tenho um bebê recém-nascido em casa. Mas eu gostaria que os senhores prestassem atenção, embora soe bastante cômico a princípio, tenho certeza que fará sentido em seguida. Por favor. Muito obrigada. Enquanto eu cuidava da minha filha, tentando acalmá-la, eu comecei a procurar músicas infantis e encontrei essa. E aí fiquei bastante impressionada com a simplicidade, como as crianças se apegam e gostam de qualquer coisa extremamente boba. Mas foi aí que eu me lembrei que isso não é uma peculiaridade das crianças. Parece que alguns universitários, alguns artistas brasileiros também estão cedendo a essas infantilidades e a essas bobeiras. E não somente artistas e universitários, mas também professores, formadores de opinião, até políticos, reitores de universidades, diretores de escolas. E eu vou mostrar para os senhores dois vídeos, outros bem curtinhos, para mostrar como essa linguagem do E aí, do sapo não lava o pé, que é extremamente infantil, que é extremamente bobo, como uma coisa desse tipo consegue minar a cabeça de pessoas que deveriam ter autoridade intelectual. Por favor.
Ela e ele vai virar ele. Dela e dele vai virar dele. Aquela e aquele vai virar aquele. Nela e nele vai virar nele. Essa e esse vai virar esse. Daquela e daquele vai virar daquele. Desta e deste vai virar diste. Sua e seu, sui. Nossa e nosso, nosse. Minha e meu vai ficar minhe. Um exemplo. Eles são amigos. Como vai ficar isso se eu for colocar no neutro? Eles são amigues. Outros exemplos. João deu um beijo nela. Ou João deu um beijo nele. Como fica no neutro? João deu um beijo nele. Outro exemplo. Seu amigo veio aqui. Ele gosta muito daquela nossa amiga Júlia. Como fica isso no neutro? Sue amigue veio aqui. Ele gosta muito de nosse amigue Júlia.
Muito obrigada. Parece só uma bobagem de um aluno universitário, mas não é. Isso aqui já está virando tão sério que até artistas e formadores de opinião estão falando sobre esse assunto. Pode colocar, por favor.
Bom, eu tô aqui falando sobre coisas que eu aprendo com minhas amigas que são não binárias. Mas eu acho que é também sobre pessoas que não se identificam nem com gênero, nem com outro. Que gostam de usar o pronome neutro, tipo amigue. Aí ao invés de ela ou ele, pode usar ele ou ela. Então são pessoas que estão avançando ainda
que
mais.
Que não é ela e nem ele.
Exato.
É o elix, não é alguma coisa assim?
Elix, ili.
Ili.
Dili pra ili ou pra elo.
Uh-huh.
Que são esses pronomes neutros pra não ter nenhum pertencimento. Não uh-huh. É homem nem mulher, é não binário.
Muito obrigada. Olha, isso parece uma piada, mas algumas instituições públicas já estão adotando o pronome neutro e algumas escolas, como é o caso do Colégio Liceu Franco-Brasileiro, uma escola brasileira já está adotando essa transformação na linguagem e esta é uma pauta feminista e LGBT. É uma alteração no idioma que dizem os agentes das pautas gaysistas que serve para combater o preconceito contra pessoas não binárias, ou seja, 0,00001% da população mundial que não se considera nem homem e nem mulher. Isso parece muito bobo, mas outros países, como, por exemplo, países que falam língua hispânica já tiveram que se pronunciar sobre isso oficialmente. Então, por exemplo, a Real Academia Espanhola já teve que emitir, e emitiu em 2004, um informativo da Real Academia Espanhola sobre a expressão violência de gênero. E nesse informativo teve que definir, finalmente, de uma forma legal e oficial, qual seria o uso da língua espanhola. Definindo e escolhendo, então, por exemplo, nesse documento extenso, que, por exemplo, as palavras têm gênero e as pessoas têm sexo. Então, eu não posso dizer violência de gênero, porque gênero só o que tem são as palavras. As pessoas não têm gênero, têm sexo. Enfim, dentro desse documento oficial da Academia espanhola também consta a reprovação oficial do governo, né, do Estado, em todos os países que falam língua espanhola, essa adaptação linguística. Como isso já está chegando no Brasil em documentos públicos, e nós já temos visto também o povo brasileiro esquecer as normas do idioma brasileiro, quando nós dizemos assim, boa tarde a todos e todas, bem, boa tarde aos deputados e deputadas, nós já estamos nos esquecendo que o deputados ou todos já é suficientemente neutro para que não precise ser complementado. Então, diante do perigo desta bobagem chegar às instituições públicas, às escolas catarinenses, nós apresentamos um projeto de lei de número 0357.5 de 2020, que foi protocolado na semana passada, que estabelece medidas protetivas ao direito dos estudantes de aprender a língua portuguesa de acordo com a norma culta. E o nosso projeto de lei tem poucos artigos, mas, basicamente, ele garante aos estudantes aqui do Estado de Santa Catarina o direito de aprenderem português ou a língua portuguesa somente de acordo com o vocabulário ortográfico da língua portuguesa e da gramática elaborada nos termos da última reforma ortográfica da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP. Parece uma bobagem, mas, como eu mostrei para os senhores, várias escolas do Brasil já estão adotando o pronome neutro. Países já estão na nossa frente se precavendo contra esse caso. Nós temos também o artigo 2º, que diz que esse projeto
Presidente,
de lei se aplica a toda a educação.
Para todos, que não está chegando o áudio da deputada Ana, nem a imagem dela.
Para mim também não está chegando.
Oi, querido. Peço assessoria para que verifique o que é que estamos tendo na transmissão.
Oi, querido. Oi, a mamãe está bem?
Tá ok, agora, deputada Ana, por gentileza.
Obrigada. Então, no artigo 2º, a gente define que esse projeto de lei se aplica a toda a educação básica. No artigo 4º, definimos quais serão as sanções para os agentes públicos civis que desrespeitarem essa norma. No artigo 5º, nós definimos que a Secretaria de Educação deverá empreender todos os meios necessários para a valorização da língua portuguesa culta em suas políticas educacionais. E peço para o senhor presidente, por favor, repor o nosso tempo. E, para concluir, vocês viram o parecer de universitários, vocês viram até artistas da Globo se pronunciando a favor do pronome neutro. Eu gostaria de encerrar com um parecer técnico de uma professora de português que esclarece por que esta língua, ou esta linguagem neutra, ou esse uso de pronomes neutros deve ser evitado, não somente em Santa Catarina, mas em todo o Brasil. Obrigada.
Nos últimos tempos, o dialeto não binário, conhecido também como linguagem neutra ou como linguagem não binária, tem feito parte de diversas discussões na internet. Se você ainda não sabe do que se trata, eu vou explicar. Pessoas não binárias, ou seja, pessoas que não se identificam nem com gênero masculino nem com gênero feminino, fizeram um movimento por meio do qual elas pedem para que palavras como menino e menina não sejam utilizadas. E no lugar dessas palavras, utilizaríamos menine, com a letra E no fim, ou menina, nem sei pronunciar, com arroba no fim, ou com X no fim, menine. De modo a não explicitar o gênero da pessoa a quem você se refere. A justificativa seria a inclusão dos não binários. Fato é que uma escola no Rio de Janeiro, recentemente, escreveu uma carta aos pais na qual ela avisava que passaria a utilizar o dialeto não binário tanto nas atividades formais quanto nas atividades informais da escola. Diante disso, a deputada Ana Campagnolo me procurou para que eu a auxiliasse na escrita de um projeto de lei por meio do qual nós tentássemos barrar isso. Então, eu, Cíntia Chagas, professora de português, estou aqui justamente para mostrar para vocês que não há absolutamente nenhum respaldo científico linguístico. O único respaldo que há é emotivo, é ideológico e nada mais. O argumento de que a língua é machista não procede. A língua portuguesa veio do latim. No latim, havia o masculino, o feminino e o neutro. Na passagem do latim para o português, o que houve? O neutro se tornou o masculino. Ou seja, o masculino que nós temos hoje já cumpre o papel do neutro. Por exemplo, quando alguém diz boa noite a todos e a todas, essa pessoa está sendo redundante, porque todos já engloba todas. Coisa, a modificação que eles pedem linguisticamente não faz o menor sentido. Por exemplo, algumas palavras na língua portuguesa terminam em A, mas não se referem a pessoas do sexo feminino necessariamente. Por exemplo, a palavra dentista. A dentista. Dentista termina com a letra A, mas eu também vou ao dentista. Dentista pode ser homem, dentista pode ser mulher. Ou seja, a modificação dessa terminação não faz o menor sentido. De linguisticamente esse dialeto não fazer o menor sentido, ele mais exclui do que inclui. Por exemplo, os surdos. Como uma pessoa surda vai fazer a leitura labial se o interlocutor fizer a utilização do dialeto não binário? Como compreender meninix, menina, o outro com arroba? É impossível, parece uma piada até, né? Fora os cegos. Os cegos utilizam softwares de leitura. Esses softwares não vão fazer a tradução do dialeto não binário para a compreensão deles. Por fim, temos também os disléxicos. Hoje, 7% das crianças que estão em fase escolar são disléxicas. Nós vamos comprometer o aprendizado dessas crianças que já têm dificuldade mais ainda. Outra informação importante. Aqui no Brasil, nós temos a Academia Brasileira de Letras, não é verdade? Pois é. Lá na França, eles têm l'Académie Française, que é um órgão que cumpre o mesmo papel da Academia Brasileira de Letras aqui. Esse movimento vem ocorrendo na França também. E l'Académie Française se pronunciou. Eu vou ler o que eles disseram. Abre aspas. Frente a essa aberração inclusiva, a língua francesa está em perigo mortal. Em perigo mortal. Então, eu gostaria de deixar claro aqui que o meu posicionamento e de quase todos os professores de português do país e o posicionamento da deputada Ana Campagnolo não tem a ver com nada contra as pessoas não binárias, mas com a defesa da língua portuguesa, que é o nosso maior e melhor patrimônio. É isso.